Euronet Plus.
Bom, começamos para já com António Vitorino, enquanto aguardamos pelo Pedro Santana Lopes, que deve estar a sofrer as agruras do trânsito.
Está difícil hoje, estou a estar muito difícil. Está.
Muito bem. Vamos, na segunda parte, falar com mais calma sobre o legado de Mário Soares, na perspectiva também europeia, porque muito do percurso político de Mário Soares entronca na questão europeia. Para já avanço com António Vitorino sobre um ou dois tópicos de atualidade que interessam Portugal, mas também têm um panorama europeu. Começo por António Vitorino, muito boa noite. A questão do novo banco, na sua opinião, se houver este cenário de nacionalização, ainda que temporária, que é um cenário, entre outros, que está a ser ponderado aqui e pelo menos analisado, isso vai esbarrar com problemas em Bruxelas e Frankfurt?
Bom, o que nós podemos dizer nesta fase do campeonato é que o que está acordado com Bruxelas e Frankfurt é uma de duas vias. Ou o banco é vendido e o processo de venda está em curso, ou então a alternativa seria a liquidação total do banco. Esta terceira solução, que seria uma nacionalização, seja ela definitiva, seja ela temporária, não está negociada com Bruxelas. É verdade que, neste momento, em Itália há um processo em curso em relação a um banco muito importante, que é o banco mais antigo do mundo, o Monte dei Paschi di Siena, onde há um processo de pré-nacionalização, digamos assim, portanto há ali um precedente, mas neste momento nós não podemos antecipar o que é que seria o cenário de uma decisão de nacionalização do novo banco, que passaria sempre, inevitavelmente, pela abertura de um processo de negociações com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu para acrescentar aquilo que já está negociado.
Mas não será fácil, pois não, António Vitorino?
Não, fácil nada das negociações
com Bruxelas, como falamos aqui muitas vezes.
São fáceis.
Na perspectiva de que houve já uma imposição em relação a Bruxelas, aquilo que queria no cenário em relação ao novo banco.
Negociado um prazo limite.
Certo, agosto de deste ano, 2017.
Deste ano, exatamente.
Pedro Santana Lopes, bem-vindo. Estamos a falar do novo banco e eventuais problemas com Bruxelas e Frankfurt, se avançar esta possível nacionalização, ainda que temporária, do novo banco. Impossível.
Nunca há problemas com Bruxelas ou com Frankfurt.
Então?
Não, mas tudo, não vou dizer que tudo é negociável, mas temos negociado tanta coisa. O que não pode ser, o que não é negociável é vender o novo banco ao desbarato. Isso é que não pode ser negociado, está a ver? E, portanto, partindo dessa fronteira, tudo o resto temos que ver qual é a melhor solução, porque acho que é do interesse também de Bruxelas e de Frankfurt que Portugal não seja aqui um conjunto de sucursais e que tenhamos, de facto, um sistema financeiro regulado.
Isso pode ser um argumento sólido de negociação.
É um argumento de negociação e há outros, há muitos mais. Pois é, isto o mundo está todo louco, não é? Nunca pensei andar a defender a possibilidade de uma nacionalização.
Também defende?
Hã? Admitiu, aliás, aqui do meu espaço político, se não fui o primeiro a falar nisso, aqui numa conversa, ou já não sei onde, fui dos primeiros, não tenho essa preocupação, se o primeiro até me dá jeito de não ser. Não é? Agora, admito, prefiro isso, pode não ser nacionalização, pode ser uma assunção pelo Estado, a responsabilidade, durante um período maior, ou prolongamento, prorrogação do fundo de resolução, ou sei lá, não demos já por adquirido que o pagamento daquilo que é devido ao fundo de resolução é feito a 30 ou 40 anos. Aqui há um ano alguém tinha isso por admissível, ou há dois anos, quando tudo isto arrancou, ninguém. Portanto, acho que temos de ter calma. O que não podemos é atirar-nos para o poço por acharmos que não temos outra alternativa, quanto mais não seja, temos a alternativa de fugir do poço. Depois logo vemos onde é que vamos dar. Agora tirarmos para o poço é que não.
É do interesse de Bruxelas e de Frankfurt, António Vitorino, que o novo banco tenha uma venda o mais conseguida possível?
Eu acho que o que o Ministro das Finanças tem dito parece-me razoável. O objetivo fundamental é garantir a estabilidade do sistema financeiro. Não é criar mais problemas ao sistema financeiro. E, portanto, a solução que vier a ser encontrada tem que ter esse norte, e esse norte é do interesse do governo português, mas também é do interesse do conjunto da União Europeia. E, aliás, vai ser interessante ver em que medida é que o caso italiano vai testar a flexibilidade das instituições europeias, porque nós estamos a ver aqui que, no caso italiano, o Monte dei Paschi di Siena, trata-se de uma entrada de cerca de 5 mil milhões de euros no banco, fora qualquer acordo com a União Europeia. por iniciativa unilateral do governo italiano. E só agora é que estão a negociar com Frankfurt e com Bruxelas.
Então aqui não seremos a cobaia. Os italianos vão ter que provar primeiro.
Sim. E veja, José Pedro, há muitas coisas que têm acontecido no sistema financeiro português nos últimos tempos, até a propósito de negociações, são dignas de nota. No passado, aqui há poucos dias, em dezembro, final de dezembro, por exemplo, a Sonangol, acionista do BCP, que é uma instituição financeira portuguesa, ou de origem portuguesa também interessante, que está num processo significativo de aumento de capital, mas foi autorizada a aumentar a sua participação e a ir até aos 30%. Chegou eu. Lembra-se aqui há meses as questões que havia sobre, enfim, ligadas a instituições com sede noutros continentes ou noutro continente, pronto. Portanto, as coisas vão andando, tem que se demonstrar a consistência nas propostas que se fazem, tem que se demonstrar que é a prazo, ninguém defende que haja uma responsabilização pública para esta instituição ad eterno e, portanto, as propostas têm que ser apresentadas com cabeça, tronco e membros. E temos conseguido muita coisa em matéria de negociação com Bruxelas e com Frankfurt, que há tempos, pronto, parecia impossível e, portanto, há outras instituições financeiras portuguesas, passo a passo, têm solidificado ou reestruturado a sua malha acionista. O BPI foi um caso. Pronto, hoje em dia tem um peso maior de acionista espanhol, mas o BCP está nesse processo e tem passado tempos muito difíceis a enfrentar ventos muito adversos. Agora, pronto, é um novo banco que está a aproximar-se do prazo que foi estabelecido. Mas há, estou convencido que há, de facto, essas outras soluções que aqui há tempos pareciam impossíveis.
Vamos a um segundo tópico, ainda antes de fecharmos a primeira parte, para depois na segunda parte falarmos um pouco de Mário Soares, António Vitorino. Nesta altura, sabe-se que o Ministro do Ambiente irá amanhã a Madrid para falar com o seu homólogo espanhol em relação à construção de um armazém temporário de resíduos na central nuclear de Almaraz, a 100 km da fronteira portuguesa. A legislação europeia permite e, aliás, defende consulta bilateral neste tipo de processos. Aparentemente aqui há ainda algo que não está a ser cumprido do ponto de vista da legislação europeia.
Eu acho que o governo espanhol percebeu que o governo português tinha alguma razão de queixa. Não vou dizer que teria toda, porque obviamente a decisão final é do governo espanhol, porque é algo que se passa dentro do território espanhol e, infelizmente, com ou sem armazém de resíduos, se houver algum problema grave na central de Almaraz, isso também tem impactos
para nós,
claro. Designadamente aqui para a cidade de Lisboa e para toda a bacia do Tejo. Mas obviamente que a legislação europeia obriga a que decisões desse género, que são decisões que têm um potencial de afetar o equilíbrio ambiental, têm, com impactos transfronteiriços, têm que ser objeto de um processo de concertação. E, portanto, Portugal tem todo o direito, não é de dizer vocês não vão construir aqui o armazém, eu creio que não vai até esse ponto, mas tem todo o direito de dizer que quer ter garantias sobre as condições em que esse armazém é construído e, claro, está no limite. O ideal
era
que não fosse construído aqui. Mas, do ponto de vista, digamos assim, da conversa entre os dois países, o que não pode haver é uma decisão unilateral à margem das regras europeias.
Pedro Santana Lopes, é um dossiê que poderia turvar um pouco as relações Portugal-Espanha? Alguns dossiês assim que ficam de vez em quando emergem.
Claro.
Já houve dos rios também, exatamente, não é? E aqui houve uma percepção de que era necessário evitar o esticar de corda? Terá sido isso?
Sim, e com certeza que são sempre temas desagradáveis entre países fronteiriços. Recursos naturais, hídricos ou outros, proteção ambiental, resíduos tóxicos e, portanto, a gestão desses dossiês é sempre complexa. Quando um país toma uma decisão de despejar o lixo perto da fronteira de outro país e numa parte menos povoada do seu território, obviamente que é muito desagradável e turva relações. Não há volta a dar. Noutros tempos, bem, já gerou conflitos de outra natureza entre países, não é? Nomeadamente na América Latina, mas não só.
Sim.
E, portanto,
o Ministro do Ambiente vai também levar a questão dos rios, a revisão da Convenção de Albufeira, à reunião com Madrid, talvez querendo juntar aqui no seu pacote transfronteiriço várias matérias.
Pois, leva muita pimenta junta, não é? Mas pronto, pode ser uma estratégia negocial.
Às vezes, quando se pretende resolver um problema, larga-se o âmbito para...
Pois, pode ser. É uma estratégia negocial possível. Pode ter Não acredito que ele leve isso para ceder em dossiê sensível, é para de facto ganhar margem de negociação.
Muito bem. Olhamos para Mário Soares na perspectiva europeia, do muito que foi dito nos últimos dias. Interessa-nos aqui olhar desse tempo que vai dos estadistas, que provavelmente já não encontramos, ao tempo da insatisfação do próprio Mário Soares com o projeto europeu. Aqui começo por si, Pedro Santana Lopes. Estadistas como Soares já é difícil encontrar, mas vale a pena sublinhar o tempo em que Mário Soares surge na Europa, surge antes da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, os contactos que fez e a importância também das famílias políticas, porque no fundo os contactos de Soares começaram ali na dimensão socialista da Europa.
Sim. Nós podemos ter famílias muito importantes, podemos ter tido um percurso de vida muito radioso. Se não tivermos vontade, lucidez, consciência, saber para trilhar o caminho certo, isso nada serve. Servem de poucos outros fatores. E a questão é que Mário Soares, desde o princípio do regime democrático, assumiu claramente, e desde o primeiro governo constitucional, que era esse o seu caminho. Percorrido pior ou melhor, menos bem, menos mal, o processo descolonizador, ele assumiu, desde que a Constituição entrou em vigor, que o seu caminho era a Europa. E é bom não esquecermos que, mesmo apesar das famílias políticas, havia quem, no centro da Europa, não quisesse, durante muito tempo não quis, a adesão nem de Espanha nem de Portugal, ou que tivesse dúvidas, às vezes até só em relação a Portugal e não a Espanha. E, portanto, foi preciso os dirigentes políticos portugueses ultrapassarem, saltarem por cima de tudo isso. Todos esses
obstáculos. Eu gostava muito que lembrássemos um pouco também esse momento, porque as novas gerações precisam também de saber esse contexto.
Não, é que isto não foi trigo, limo, farinha à par, não é? Não foi chegar e dizer, olha, nós gostávamos de entrar, pagar a cota e entrarmos. Foram negociações duras. E, principalmente, no plano político, eu diria, foi preciso mostrar que Portugal estava em condições de trilhar esse caminho, até por causa também dos acontecimentos que sucederam no 25 de abril de 74. E, portanto, houve depois que fazer a democratização plena do regime. Não nos esqueçamos que José Medeiros Ferreira, como ministro dos Estrangeiros, Mário Soares como primeiro-ministro, e já agora referido também com acordos com a oposição, nomeadamente Francisco Sá Carneiro e Diogo Freitas do Amaral, mas Mário Soares liderou esse processo de pedido de adesão às comunidades europeias num tempo em que ainda havia Conselho da Revolução, nós estávamos numa democracia plena e se tinha reticências a alguns setores. E houve capacidade, do ponto de vista político, para tornear isso. A revisão é 82, não é? Portanto, 3 anos antes da adesão. E nós fizemos esse caminho todo de negociações ainda com essa, digamos, com essa condicionante em cima da cabeça. Portanto, normalmente isto sempre mal dos políticos, ou quase sempre, é bom dizer que, mais uma vez, a diplomacia portuguesa, mas também os dirigentes políticos portugueses à época, e estou à vontade, na altura tinha 22 ou 20 e muitos, como o António teria, por muitas lides em que já andássemos envolvidos, mas foram os dirigentes à época, os tais estadistas da altura, que demonstraram muita capacidade política nas negociações que foram desenvolvidas e que permitiu logo em 85, pode-se dizer logo em 85, 11 anos depois do 25 de Abril, e apesar de tudo o que se passou, após o 25 de Abril, assinar o Tratado de Adesão. E, portanto, foi um processo em que, sem dúvida, Mário Soares foi a figura principal. Com certeza foram importantes as famílias políticas, tudo isso, mas o principal foi a lucidez política, a visão, a convicção, saber onde é que devia estar o futuro da Europa no ciclo pós-império, o futuro de Portugal, nomeadamente no ciclo pós-império.
José Silva Lopes lembrava há uns anos ainda, infelizmente está já desaparecido, a surpresa de alguns economistas portugueses quando Mário Soares fazia questão em relação à adesão, e os economistas também cá, alguns dos nossos principais economistas, enfim, também não eram totalmente fãs da adesão, António Vitorino.
Bom, eu acho que o Dr. Mário Soares deixou sempre muito claro que o objetivo primeiro da adesão era político. E não é uma questão de sumenos importância, porque, como o Pedro recordava agora, a luta pela consolidação de uma democracia pluralista de modelo ocidental não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo longo no tempo, na medida em que, além do processo revolucionário de 74, 75, que de alguma forma foi posto fim com o 25 de novembro de 1965. Depois houve um conjunto de instituições que, digamos assim, não são típicas de uma democracia ocidental, como o Conselho da Revolução, que subsistiram. E, portanto, para Mário Soares era claro que essa dura luta pela consolidação de uma democracia pluralista, do modelo ocidental, passava, inevitavelmente, pela adesão à Comunidade Europeia. E que essa adesão era uma espécie de apólice de seguro da democracia. Uhum. Isto é, era algo que, para além de todo o debate económico, garantia a irreversibilidade da consolidação de uma democracia pluralista em Portugal. Isso hoje, para as novas gerações, pode parecer um absurdo, não é?
Um dado adquirido.
Não, exato, algo tão natural como o ar que respiramos. Mas convém recordar que naquele tempo houve grandes dúvidas sobre se nós acabaríamos por ter, de facto, uma democracia pluralista, ou se, pelo contrário, poderíamos ter uma inversão totalitária de outro tipo, algures, no tempo. E, portanto, o primeiro objetivo da adesão era político. E depois, como foi recordado também pelo Pedro, houve certos momentos onde o destino da entrada de Portugal não era garantido. Não era garantido, eu lembro-me. Aliás, agora, uma piada aos jornalistas. Jornalistas brincaram muito com uma coisa que o Dr. Mário Soares inventou, chamada o Constado à Corre. É uma coisa que só nós, já muito idosos, é que nos lembramos. Que era um papelinho assinado por todos, em que reconheciam que não havia nenhum obstáculo técnico para a adesão de Portugal às comunidades europeias. Foi uma altura em que havia grandes problemas com a negociação espanhola e Portugal estava, de alguma forma, posto num estaleiro à espera da resolução dos problemas da Espanha.
Isso impacientava Soares?
Isso impacientou-o imensamente. Nós sempre defendemos a tese de que os dois países tinham que ser avaliados pelos seus méritos próprios.
Mas entrar juntos.
Mas tinham que entrar juntos. Ouça, era impensável que pudéssemos estar num mercado interno e depois temos que passar por cima da Espanha, entre aspas, um país fora das comunidades europeias. Como, aliás, já agora, para aqueles que defendem hoje, por exemplo, a saída do euro, talvez seja bom recordar que deviam pensar um bocadinho sobre o que é que seria este Portugal fora do euro com a Espanha dentro do euro. O que é que isso significa?
Mas quando falamos da desconfiança em relação... Hoje em dia, quer dizer, nos últimos anos falamos tanto da desconfiança em relação aos países do sul da Europa, já nessa altura havia muita desconfiança em relação... E isso impedia, havia obstáculos à esta adesão destes dois países.
Sim, havia uma atitude sobranceira, isto que o António referiu, de que Portugal teve que esperar, pronto, digamos, não vou dizer que os dossiês eram mais fáceis, mas que eram mais rápidos, não é? Espanha levantava outra dimensão nas questões em negociação. E o que é facto, quer dizer, é que não era líquido durante muito tempo. E eu lembro-me de ouvir economistas de mais variados setores, também do meu lado, digamos assim, a manifestarem as maiores reservas, a pronunciarem as teses mais catastrofistas sobre as consequências da adesão às comunidades europeias, mesmo antes da questão da adesão ao euro. Portanto, quem nos está a ouvir, que vá no seu carro, esteja em casa, esteja a ouvir, seja onde for este problema, eu gostava de sublinhar isto. Foi preciso vencer esse obstáculo dos que achavam que eu lembro-me de ler em jornais franceses, nomeadamente, pronto, que isto de Portugal, não sabia se Portugal estaria em condições de aguentar o choque de uma adesão plena, se não seria melhor um estatuto qualquer...
Da associação, não?
Da associação, uma EFTA, qualquer coisa a meio entre a EFTA e a CE.
França foi amiga, o mon ami, aí funcionou?
Vamos ver, durante o tempo de Giscard d'Estaing houve algumas dificuldades em relação ao projeto. É verdade que Mitterrand foi muito importante para isso, mas vou dizer-lhe também uma coisa com toda a objetividade. Não é por ser da família socialista, porque quem foi verdadeiramente essencial no desbloqueio da adesão dos países ibéricos foi o primeiro-ministro italiano, que era democrata cristão, o senhor Giulio Andreotti, à época, que teve um impulso na reta final que tornou irreversível a adesão de Portugal e da Espanha. Portanto, havia na Europa quem estivesse interessado em que o alargamento se consolidasse, e talvez convenha hoje recordar uma coisa que muita gente esquece. É que, antes da adesão de Portugal e da Espanha, a Europa viveu um período que se chamou de euroesclerose. Havia uma grande incapacidade de dinamismo económico na Europa. E a entrada dos países ibéricos, em 1986, deu um grande impulso, porque ela coincide com o mercado interno, com o ato único europeu, o projeto do grande mercado interno. Portanto, há aqui uma época, se há época histórica onde houve um grande salto em frente no dinamismo económico da integração europeia, foi exatamente graças à entrada de Portugal e da Espanha, à criação do grande mercado interno e, naturalmente, ultrapassando as resistências de alguns países, entre os quais também havia resistências em França, claro, mas não era o único.
Em relação às personalidades, e avançando um pouco no tempo, neste filme que estamos a recuar em relação a Mário Soares, estes estadistas foram mantendo a sua posição na Europa, grandes nomes, Thatcher, Kohl, Mitterrand, naturalmente.
Filipe González.
Filipe González, aqui ao lado em Espanha.
Delors,
sim,
agora muito importante para o apoio da Comissão Europeia.
Uhum. Eu gostava de sublinhar o desencanto de Mário Soares não começou logo quando, no afastamento natural dessas grandes figuras, o olhar de desencanto não tem a ver com a não substituição dessas grandes figuras, desde logo vistas por Mário Soares, que também esteve nesse lote de grandes estadistas europeus, Pedro Santana Lopes.
Eu sou um bocadinho daquela escola que defende que só uns anos depois é que se sabe bem quem é que é estadista e quem não é. Porque temos sempre a tendência de achar que os que tiveram antes eram estadistas. Eu lembro-me, nessa altura, de se dizer que não havia estadistas à época e que os estadistas eram Helmut Schmidt e já não sei quem, a ver, falava-se em De Gaulle, pronto. Pessoas das mais variadas famílias políticas. Porque na altura Thatcher era caricaturada em muitos aspectos, e não só ela, não é? E portanto, não sei se o futuro nos virá a dizer, acredito que não seja fácil, de alguns vultos que estão no ativo. Mas
a minha questão é se Soares não olhou, por um lado, um sentimento de certa orfandade nas lideranças europeias, detectada a partir de Lisboa, por outro lado, a par daquilo que fomos anotando da sua desencanto em relação ao predomínio da economia face à política.
Sim, eu acho que Mário Soares se desencantou mais com o segundo aspecto que referiu, sinceramente. Talvez também que o primeiro. Lembra-se da paródia que havia com o Mon ami Mitterrand. Portanto, Mário Soares dava importância, óbvia, como qualquer um dará, às relações pessoais. Agora, eu acho que ele se revoltou muito foi com a cartilha económica única, com o pensamento único e com o rumo que a Europa seguiu e com o predomínio. Ainda ontem vi citado aquela frase dele aí num programa qualquer: isto não são os mercados que mandam na política, é a política que manda nos mercados. Pronto, portanto, acredito que a principal revolta, desencanto, afastamento dele, depois da sua passagem pelo Parlamento Europeu, que foi assim um tempo também estranho, mas que...
Mas também uma forma, talvez, de afirmar o seu vínculo europeu. Como...
E o seu tal instinto, eu acho que ele também percebeu, para lá do seu gosto natural de estar na vida política ativa, percebeu que muito do futuro dos povos da Europa, obviamente, ia passar por ali, para aquelas instâncias cada vez mais. Tenho a ver com isso, mas acho que a revolta foi com o pensamento único, acredito, julgo, pelo que percebi.
António Vitorino.
Sim, o Dr. Mário Soares não nutria especial apreço por alguns das personalidades políticas mais recentes. O alvo, aliás, da maior lista de críticas normalmente era o Tony Blair, que ele reverberava muito violentamente. Mas eu acho que a razão determinante é que o Pedro assinalou. Isto é, o Dr. Mário Soares, aliás, naquele livro que ele publicou com o Sérgio Sousa Pinto, de debate entre gerações, é muito evidente que a grande razão de crítica do Dr. Soares era de que, num mundo globalizado, onde os mercados e a financiarização da economia prevalecem sobre a política, o grau de indignação dele era que a União Europeia, que seria a plataforma possível de contrabater essa deriva, mostrava-se insuficiente ou ineficaz para responder a esse desafio. Portanto, já agora, eu vou dizer isto já hoje, que é para ficar registado, todos aqueles que andam aí a tentar aproveitar o sentido crítico que o Dr. Soares tinha no final da vida sobre a Europa, nunca conseguirão fazer a demonstração de que ele achava que era fora da Europa que se resolvia o problema fundamental. Porque isso, não só ele nunca o disse, como nunca foi o que ele pensou. E, portanto, o que ele se manifestava era pela insuficiência e incapacidade de afirmar a Europa como a plataforma que ele achava que devia ser e a única possível para exatamente contrabater o que ele considerava um mal, que é a prevalência da economia e, sobretudo, os centros de poder financeiro sobre a política.
E não há sinais de que isso vá mudar, Pedro Santana Lopes.
Não. Sinais não há, por enquanto. Pode ser que surja um dia, mas não é fácil. Estamos num tempo...
E este fator, estamos a terminar, este fator de união que houve na Fundação da Europa entre várias famílias políticas não seria um fator essencial?
Deixa-me só dizer isto, é quase uma reflexão herética. Eu não sei se não é do lado deste populismo perigoso e do trumpismo que está a surgir que pode vir alguma machadada na lógica de alguma revolta contra as ditaduras dos mercados, o que é muito complicado, não vou dizer angustiante, mas é muito complexo. Porquê? São heterodoxos, não se inserem na lógica do sistema que temos. E é o sistema que temos, quer se queira, quer não, que tem levado, nomeadamente, pronto, não sou marxista, nem virei marxista, mas a importância do económico em relação ao político tem levado a uma prevalência forte essa componente nos sistemas. E estes vêm para fazer... não sabem o que ainda, mas para romper. E por isso, quem não adere minimamente a essas correntes tem que estar atento, sempre, por todas as razões, mas para saber como aproveitar no bom sentido todos os ventos que são.
Um remate, António Vitorino, sobre este ponto.
Apenas para dizer que o problema é como é que não se pode deixar apenas o exclusivo da resposta aos problemas sociais e económicos do mundo de hoje nas mãos desses setores. E qual é a responsabilidade que os europeístas e os partidos que se identificam com o projeto europeu têm que assumir para responder. Enquanto não responderem, o risco que existe é que se a única resposta que existe na cidade é aquela, é naturalmente aquela que será ouvida.
Muito obrigado. Fora da Caixa, com Pedro Santana Lopes e António Vitorino, sempre no final de tarde, às quartas-feiras.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Tallinn. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.